se você for fazer um stories lá no Instagram, né, que está super popularizado o uso de stories no Instagram, tem o ícone agradeça aos heróis da saúde. Defenda o SUS não tem, por mais leitos não tem, mas tá lá. Coloca sua fotinho e bota agradeça aos heróis da saúde.
Atenção. Está no ar.
Olá para você que está ouvindo a rádio mais revolucionária do estado de São Paulo, a Rádio Poder Popular. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação dos trabalhadores da saúde durante a pandemia do coronavírus e como a saúde se relaciona com a luta de classes. Para isso, eu, Arielle Fonseca, militante do PCB, junto com o camarada JP Guarnieri, trouxemos dois camaradas da saúde.
Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, vamos libertar nosso povão, com bom trabalho, terra e fuzil, vai, fogo no pavio, no sentido da revolução.
Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou médica, sou pediatra, sou militante do PCB e também atuo no Sindicato dos Médicos de São Paulo.
Se apresenta aí, Vitor, conta aí pra nós quem você é, o que você faz.
Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor, sou médico, sou militante da Base de Saúde de São Paulo e eu atuo no Sindicato dos Médicos aqui de São Paulo.
E você, Guarnieri, você pode se apresentar mais uma vez pra gente?
Sempre, eu adoro falar de mim. Meu nome é JP Guarnieri, sou militante da UJC também, formado em cinema, exímio shitposter.
Muito, muito, muito bom. E vocês, camaradas da saúde, o que vocês contam pra gente?
Bom, camaradas, o sistema de saúde opera no limite da sua capacidade. Diariamente, os trabalhadores de saúde enfrentam a escassez de recursos. E pra gente, que vai continuar, né, trabalhador da saúde que vai continuar em seus trabalhos, é que é essencial aí nesse contexto, cada vez está mais difícil. Quando a gente pensa em escassez de recursos, é que, tipo, 95% dos leitos de UTI já estão ocupados.
Realmente, essa é uma estatística muito séria. Essa ocupação, você poderia falar um pouco mais pra gente desse número de ocupação de leitos e como isso se relaciona com a saúde privada?
95% dos leitos de saúde pública já estão ocupados.
Uhum.
Pense que a gente vai precisar muito de leitos de UTI nesse momento. Então, é um trabalhador que está ali na linha de frente, mas que não tem recursos para colocar em prática aquilo que ele acha que é necessário, né? 2008 para cá, 40 mil leitos de UTI foram fechados.
Uhum.
Então, a situação de trabalho já era complicada e nesse contexto de coronavírus vai ficar mais complicada ainda. Então, imagine como vai ficar a nossa situação de trabalho.
Com certeza.
Pra gente, já é uma realidade estar dentro de um pronto-socorro e ter que escolher, dentre vários pacientes graves, qual é o paciente que a gente vai mandar pra UTI. Ou então, ter que escolher qual é o paciente que a gente vai priorizar a cirurgia numa fila enorme. A questão do coronavírus é aquele meme, né? Já não tava bom, tava ruim, mas agora parece que piorou. E lidar com isso, com certeza, o trabalhador adoece fisicamente, mentalmente. Né? E os trabalhadores acabam sendo afastados e muitas vezes a condição de trabalho não garante uma remuneração no período de afastamento, né? Por contrário de trabalho precário, pejotização. Então tem a questão do adoecer fisicamente mesmo, né? Ser contaminado pelo coronavírus, e tem a questão do adoecimento mental, né? Porque é você ter noção, muita noção do que pode vir por aí, do como a gente vai enfrentar essa situação de saúde. É um fardo mental imenso e que muito concreto para a gente, que talvez para as outras pessoas que estão no isolamento, que não necessitaram o serviço de saúde, ainda não consegue ter a concretude do que isso pode ser. E também é viver uma ansiedade permanente, né, do que vai chegar, do que vai acontecer. Nós estamos entrando agora e começando a ver a lotação. Né? Uhum. E a gente vive essa ansiedade contínua de aonde a gente vai chegar, como é que nós vamos trabalhar. Então, além de tudo que a gente está vendo, tem a questão mental de estar numa ansiedade aí de como que nós vamos lidar com as coisas. Eu trabalho na prefeitura de Osasco e o que aconteceu lá, né, no contexto de trabalho, é que numa das unidades que eu trabalhava, já tinha uma promessa de terceirização, né? E com a chegada do coronavírus acelerou essa terceirização. Os estatutários foram transferidos para outra unidade e a unidade, que é o Osmar Mesquita, ficou só com os PJs, exatamente porque a contratação ali de trabalho para os PJs, eles acabam sendo doentes, são descartados, rapidamente você contrata outro. Então, a gente ali na prefeitura de Osasco já viveu, além de outros lugares, a gente pode até dar outros exemplos, mas da minha realidade de trabalho ali, os médicos efetivos foram passados para outra unidade, e aí tem essa questão de, a gente se sente ameaçado, né, pelo corona em si, pela doença em si, então os trabalhadores ficam assim, fui para outra unidade, talvez seja melhor, e aí até reivindicar isso, né, que não é adequado a gente deixar que só uns PJs assumam a linha de frente desse cuidado de coronas, ainda assim é uma questão delicada, porque tem questões subjetivas do medo do médico, né, de se contaminar e tal, mas a Osasco não pensou duas vezes, foi lá, privatizou e do dia para a noite um serviço que não tinha nada, tirou o raio-x e colocou uma tomografia. Reivindicação de acesso à tecnologia na saúde antiga, do dia para a noite terceiriza e coloca um tomógrafo. Então veja que o coronavírus também, como em diversas outras situações, alavanca a privatização, né?
Você poderia falar um pouco mais da questão da pejotização na área da saúde? Pejotização é algo que muitos setores têm enfrentado, né? Eu tenho certeza que a Arielle, que trabalha com publicidade, vive isso na pele diariamente. Mas a saúde é uma das áreas mais básicas de deveres do Estado, né?
Guarnieri, isso que você levantou é muito importante mesmo, porque a questão da pejotização, da precarização dos vínculos na saúde, é uma coisa que vem crescendo muito. Eu vou tentar remontar um pouquinho para vocês, de forma breve, um pouco de um histórico recente. É interessante a gente ver que, tanto na mídia como no imaginário coletivo, a saúde ela é composta de profissionais, essencialmente profissionais liberais. É interessante ver isso nas novelas e tudo, as pessoas tendo seu consultório ou coisa assim. Só que a realidade, isso é interessante que, inclusive, entre os graduandos de medicina, entre os graduandos, muitas vezes é essa concepção que é hegemônica. Só que a realidade é muito diferente disso. A realidade é que, ao longo do século XX, com o processo de criação dos hospitais, o setor privado, o setor público se desenvolvendo, houve um progressivo processo de assalariamento dos setores, dos trabalhadores da saúde. O que aconteceu é que, nas últimas décadas do século XX e agora no início do século XXI, esse processo se agudizou. É interessante, eu não vou conseguir aqui desenvolver mas é uma coisa interessante até para a gente discutir. Boa parte da revolta que a gente vê na mídia e no setor corporativista da medicina, a resposta de rechaço ao PT, tem muito a ver com uma condição objetiva de uma degradação das condições salariais, uma proletarização progressiva, uma subordinação ao grande capital na saúde, aos processos de precarização de vínculos no setor saúde. Parte dessa revolta que os médicos prestam contra o PT é resultado da piora objetiva das suas condições de vida durante esse último ciclo. Mas, longe de ser culpa do socialismo do PT, essencialmente é o produto da subordinação cada vez maior do setor saúde ao capital e aos processos de precarização que ocorrem por dentro do Estado. Então, isso é uma coisa interessante para a gente ter uma noção do que está acontecendo. É interessante que a gente vê que esse processo de proletarização progressiva vai empurrando os trabalhadores da saúde a pautas essencialmente trabalhistas. Então, é muito interessante observar o histórico do sindicato nesse processo, sindicato dos médicos, porque isso é muito evidente. As pautas vão se tornando cada vez mais questão de atraso de salário, de não recebimento de direitos trabalhistas, por ter vínculos PJ, vínculos precários, não ter direito ao setor previdenciário. Então, essa é a questão que cada vez mais se torna mais forte dentro dos trabalhadores da saúde. É interessante a gente ver também que esse processo de proletarização ele não aconteceu de uma forma etapista, assim, passando de aqueles médicos artesãos, médicos profissionais liberais, para um vínculo CLT, um vínculo estável e depois seguindo um processo de precarização e degradação maior do vínculo. Não, na é interessante ver que a processo de subordinação da saúde ao grande capital, ela foi se deu basicamente, essencialmente pulando essa etapa desses vínculos formais. A gente foi do profissional liberal para os vínculos precários praticamente direto. Claro que há alguns resíduos aí de trabalhadores que são estatutários, que são seletistas, mas esse número já é pequeno em relação ao total, isso no setor de serviços como um todo, né, que a gente observa esse processo de precarização de vínculos já desde a sua origem, mas isso vem se agudizando ainda mais. É interessante a gente ver que na saúde, diferente do que a gente vem discutindo no resto de algumas outras categorias que são mais, têm vínculos mais estáveis há mais tempo, tem um processo de luta sindical mais estruturado, o processo de pejotização, ele não vem somente da reforma trabalhista de agora. Ele é muito mais antigo. Ele é um processo que já vinha com um processo de pejotização e terceirização intenso há algumas décadas e que, com a reforma trabalhista, isso descamba para uma liberdade de pejotização e terceirização gigantesca e uma ampliação ainda maior desses vínculos precários. Isso se reflete, essencialmente, agora no momento de crise. No momento de crise, essa situação crônica de degradação das condições de trabalho, ela se agudiza, ela fica mais evidente. O que eu acho interessante, que eu sempre comento com as pessoas, é que o coronavírus não é exatamente o único problema. Ao contrário, ele expõe, ele revela as iniquidades, os problemas estruturais da nossa organização social. O coronavírus só mostra o quão perverso é o nosso sistema social. Então, por exemplo, para a gente ficar mais claro, vou dar alguns exemplos na área da saúde. Primeira coisa, na área da saúde é importante a gente perceber que na mídia, e é comum a gente ouvir, nas faculdades também é comum ouvir esse discurso, de uma ideia de como se fosse um sacerdócio dos trabalhadores da saúde. Isso tem muito a ver com aquela visão de profissional liberal que tinha no passado. Essa visão de sacerdócio na área da saúde, apesar de ressaltar algumas questões de solidariedade, ela esconde uma questão de fundo muito, muito importante. Ela coloca como se os profissionais de saúde fossem invulneráveis, como se eles pudessem trabalhar sem salário, sem condições de estrutura, eles colocam a vida do outro na frente da deles próprios e tal. Então, isso é apropriado com muito entusiasmo nesse processo de proletarização. Para os setores dominantes, é muito interessante esse discurso, porque realmente ele coloca os profissionais de saúde na linha de frente sem a menor condição, deixa eles lá sem ter proteção para si mesmos, sem ter estrutura e fazendo o que dá. Mas, assim, por trás desse verniz ideológico, a gente tem que entender que a gente está lidando com trabalhadores. E esses trabalhadores, eles também têm medo de morrer. Se a gente for ver a questão do coronavírus e a questão que a Thaís comentou já da infectividade desse vírus, a gente vai ver que no exterior, nos países desenvolvidos, nos países na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o índice de contaminação dos profissionais de saúde é muito alto. Para você ter uma ideia, fica entre 5% a 12% dos infectados desse país. Na Espanha, por volta de 11%, na Itália, por volta de 10% do total de infectados são profissionais de saúde. Isso mostra que esse pessoal que está na linha de frente, ele tem grande chance de morrer. Grande chance de morrer. E não é só o EPI é uma condição que torna ele invulnerável lá. O único problema é a falta de EPI. Mesmo com EPI, eles estão adoecendo. Claro que aqui no Brasil isso se manifesta de uma forma ainda mais cruel, que aqui há uma falta generalizada de EPI. Mas, assim, há uma falta generalizada de EPI no mundo. Aqui no Brasil isso se manifesta ainda mais cruelmente. Já começou a aparecer na televisão as formas mais precárias de fabricar o seu EPI dentro de casa. Entre os médicos, eu vejo circulando nos grupos também como fazer alguns EPIs para se proteger durante o coronavírus, já que os serviços muitas vezes não estão ofertando. Ou seja, é linha de frente, é colocado para morrer e ainda sem o equipamento de proteção individual mínimo. E mesmo com ele, nos outros países, há um grande número de infectados no setor saúde. Para você ter uma ideia, no Reino Unido, tem hospitais que tem até 50% dos profissionais que estão afastados por suspeita de coronavírus. Aqui em São Paulo, já no Ciro e no Einstein, já tem mais de, pelo menos, 450 funcionários que estão com suspeita de coronavírus. Aqui em São Paulo, na notícia de 2 dias atrás, já passaram pelo menos 1.400 profissionais com suspeita de coronavírus, profissionais da saúde. E, assim, é importante a gente ver que entre os profissionais de saúde tem muita gente que é do grupo de risco. E esse grupo de risco pode chegar à taxa de letalidade, chance de morrer se pegar a doença, de até 30%. Ou seja, você vai ser uma das populações mais afetadas pelo vírus, pelo que a gente está vendo ao redor do mundo, e que essa taxa de letalidade nos grupos de risco pode chegar a 30%. E daí, quando a gente aqui em São Paulo, em torno da justiça, o Sindicato da Saúde, entrando na justiça pedindo o afastamento desses profissionais que são do grupo de risco da linha de frente, a resposta que a gente teve na justiça na segunda instância foi de cancelar, de não, eles têm que ir para a linha de frente sim, porque senão quem vai atender a população? Então, a questão é, esse pessoal também faz parte da população e vai morrer, e está morrendo ao longo, pelo mundo e vai morrer aqui no Brasil. E eles são colocados na linha de frente. E é importante a gente, ressaltar ainda nessa parte desses profissionais que são seletistas, são estatutários, que esses profissionais, pela escassez de novos concursos públicos, eles em geral são mais velhos. Então, assim, como não tem concurso público, todo mundo que está trabalhando lá vem dos concursos públicos antigos. Já estão chegando, ou estão chegando no grupo de risco. São profissionais que são mais velhos, que têm comorbidade e estão nos grupos de risco. Então, realmente, devido à forma que o governo vem tratando os concursos públicos, de secundarizar os concursos públicos, não fazer eles, tanto a nível municipal como estadual, nacional, nem se fala, a falta de novos profissionais nesse concurso faz com que esses hospitais só tenham praticamente profissionais de grupo de risco. Então, é uma situação realmente que é muito complicada e tem a ver com os problemas crônicos que se apresentam agora de uma forma mais cruel nesse momento de crise. Para comentar essa coisa dramática que a gente está vendo, o governo ainda vai lá, além dos vários comentários totalmente contraproducentes que ele faz constantemente, não para de soltar bobagem, além de tudo, ainda faz aquela MP 927, que é uma MP em defesa, uma medida provisória em defesa dos patrões, que, entre as muitas coisas, que já são muito absurdas, na área da saúde, ela não reconhece o coronavírus como uma doença ocupacional, ou seja, se o profissional de saúde pegar o coronavírus, ao invés de se provar que ele não pegou no serviço, ele que tem que provar que não foi que o coronavírus que ele pegou não foi de fora do hospital. Ele que tem que provar que foi dentro do hospital que ele pegou. O ônus da prova, que é nas outras doenças do trabalho, fica para o empregador, com essa MP, eles invertem e colocam... coloca nas costas do trabalhador justificar. Outra coisa é com relação tem um dos pontos da medida, dessa medida provisória, é que os serviços de saúde podem dobrar a carga horária dos profissionais e ao invés de pagar hora extra, ela pode colocar isso no banco de horas a ser pago nos próximos meses. Então, assim, é uma situação bem dramática. E um ponto que eu tinha comentado com relação ao uso dos EPIs, os EPIs, eles são os equipamentos de proteção individual. São o material que os profissionais de saúde usam na sua defesa inicial contra o vírus, né? Já que eles são um grupo que vai ser muito exposto. E por isso também que a falta de abastecimento de máscara, de luva, de óculos, daquele protetor, tanto aquele protetor de face e do avental... impermeável, todas essas coisas estão em falta em muitos serviços e ainda por cima com o desespero da população de buscar máscaras e esse desabastecimento só aumenta. Mas assim, isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema a nível mundial. Isso tem a ver também com a nossa falta de produção desses materiais de insumos, da nossa indústria, da gente ter autonomia, da gente ter autossuficiência na produção de, não só de tecnologias, mas na produção de insumos. E isso, inclusive, para o material de os equipamentos de proteção individual, que já, no começo da pandemia aqui no Brasil, já estão em falta. Então, assim, aqui no Brasil a situação é dramática, porque desde o começo da infecção já não tem exames laboratoriais, desde o começo da infecção já não tem os equipamentos de proteção individual. A crise já se está, como o funcionamento do sistema é sempre no limite, como a Thaís falou, os leitos de UTI numa ocupação no setor público maior que 90%, como já está operando no limite, só precisaria de um pequeno sopro para tudo isso, esse castelo de cartas ruir. Com o coronavírus não é só um sopro, vem um caminhão de demolição e a gente está nessa situação de fragilidade constante, é uma crise constante. Aí eu queria só desenvolver mais uma coisa, que a gente, quando a gente vai pensando nisso tudo que eu falei até agora, a gente está falando dos trabalhadores que têm vínculos CLT, vínculos estatutários. Mas, por exemplo, no serviço de saúde da prefeitura aqui de São Paulo, e isso é só para dar um exemplo, para a prefeitura, por volta de 70% dos profissionais da saúde são de empresas terceirizadas. E essa parcela gigantesca de trabalhadores, não só na prefeitura, mas no setor privado, no setor estadual e por aí vai, eles têm vínculos mais precários, condições mais precárias de trabalho. E o que a gente está sentindo nessa pandemia, e que é invisibilizado, é que esses profissionais TJ são muito vulneráveis. E isso tem tudo a ver com a questão da reforma trabalhista, que a gente tava, que é o mote desse ponto. O que a gente vê é que esses trabalhadores, se eles não trabalham, eles não recebem salário. Se eles adoecem e não trabalham, eles não recebem nada. O que a gente viu no começo da pandemia aqui no Brasil é que mesmo esses profissionais começavam a ter alguns sintomas, ou seja, são casos suspeitos, são sintomas leves, tal, são casos suspeitos, pode ser o coronavírus, a maioria dos casos de coronavírus vão ter manifestações leves, principalmente na população que não é do grupo de risco, esses casos leves que a gente chama de ou oligossintomáticos ou até assintomáticos, com poucos sintomas ou sem sintomas, eles podem transmitir. E o que estava acontecendo quando esses profissionais PJs tinham sintomas respiratórios, é que eles colocavam máscara e continuavam a trabalhar. E isso aumentava a chance de disseminação da doença, porque esses profissionais iam ser vetores da doença. Só que daí, com o tempo, os patronais começaram a determinar um afastamento compulsório desses profissionais por 14 dias. Isso acontece que eles falando que estão com os sintomas respiratórios, eles ficam 14 dias, metade de um mês, sem receber. Então faz com que eles tentem escamotear os seus próprios sintomas porque eles estão numa situação muito vulnerável. E assim, sem contar que aqueles trabalhadores PJ que tiverem complicações decorrentes das formas graves da manifestação do Covid, do vírus, eles ficam completamente desassistidos. Eles ficam ao relento, eles ficam na sua própria sorte. E a outra coisa é que são justamente esses profissionais mais vulneráveis, onde mais falta EPI. É nesse lugar onde os vínculos são mais precários, onde as condições são mais precárias, que também mais falta equipamento de proteção individual. E mais, se tem profissionais com vínculos estáveis que estão no grupo de risco e têm receio de trabalhar, nesses profissionais PJ, muitos, apesar de serem do grupo de risco, continuam na linha de frente, porque sua renda depende disso. Então, assim, eles estão no grupo de risco, a chance de morte é alta, há falta de EPI, mas eles não saem da linha de frente porque, se eles saírem, eles deixam de receber. Eles não têm a opção de ser remanejados para não ir para a linha de frente ou para ficarem afastados fazendo home office. Não tem essa opção. E esse tipo de vínculo que foi colocado pelos setores liberais na medicina, os setores conservadores na política, colocado como uma maravilha essa pejotização, esse grau de liberdade, de autonomia, agora está mostrando a sua face mais cruel. Claro que isso já acontecia cronicamente, né? Mas agora, quando está todo mundo com medo da infecção, fica muito claro a crueldade dessa forma de organização do trabalho. Esse problema é muito crônico, é difícil de resolver, porque mesmo agora que esses trabalhadores estão incitados a se movimentar, a se organizar, a reclamar, a organização desses trabalhadores é muito difícil, porque qualquer sinal de mobilização, eles são assediados, são demitidos, a justiça não garante os direitos trabalhistas deles, e as denúncias que a gente faz, ele já fazia na questão da precarização de vínculos, elas se escancaram agora nesse momento de crise. A gente vai fazer tanto denúncias a nível de justiça, mas essencialmente tentar organizar esses trabalhadores que estão nessa posição vulnerável e que estão sentindo na pele agora a precarização desses vínculos PJ. E outra coisa, isso para terminar, obrigado a todo mundo pelas palmas, aos trabalhadores da saúde, pelos parabéns, pelo muito obrigado aos trabalhadores da saúde que a gente fica vendo na televisão, nas manifestações das pessoas em casa, mas assim, o que a gente queria mesmo é que a nossa classe ela tivesse unida em defesa da saúde pública de qualidade, que tivesse lutando pela garantia das condições de trabalho, as condições de estrutura, mais do que para aqueles trabalhadores que hoje em dia são chamados de heróis. Então, assim, essa situação de colocar como heróis, ela escamoteia essa visão sacerdotal de que tem que trabalhar mesmo nas condições mais adversas sem reclamar. E o curioso é que a mídia, que constantemente ataca o SUS, isso é tão hipócrita a nível da sociedade, né, que isso se assemelha para mim a presentear as mulheres no Dia das Mulheres com as rosas, mesmo sendo um país misógino, com alto índice de violência doméstica, é muito hipócrita de um jeito, porque assim, a mídia constantemente sacaneando a saúde, sacaneando os trabalhadores da saúde, agora vem falar de heróis da saúde. Querem defender os heróis da saúde, a mídia que tem esse discurso? Pois então, defenda investimento para a saúde, em vez de defender a limitação dos gastos da saúde, a emenda constitucional que congela os gastos da saúde, porque na época isso aí todo mundo estava aplaudindo da mídia. Os setores da burguesia, a grande mídia, todo mundo estava aplaudindo. E agora, quando vem essa situação, nossos heróis da saúde. E agora tenta reclamar alguma coisa da falta de equipamento de produção individual, da falta de estrutura. O ministro, na sua hipocrisia lá, foi zoar o Conselho Regional de Medicina do Rio, de que os profissionais de saúde, eles são sim heróis, e aquilo ali não representa a concepção dos profissionais de saúde, e se precisar, os profissionais de saúde vão se deslocar e vão fazer de tudo. É engraçado que ele comenta isso sempre numa ideia de voluntariado. É interessante até que a gente vê que os hospitais de campanha aqui em São Paulo começaram seus chamados aos médicos, chamando eles a se voluntariar para poder fazer atendimento. Não é para fazer contratação em massa, não é para fazer vínculos estáveis, CLT, não, é para fazer voluntários. Quem quer se voluntariar? O Einstein precisa de voluntários? Vá. Chega a ser... É uma ironia muito cruel. É rir para não chorar. O Einstein recebendo um monte de dinheiro do serviço do SUS e chamando as pessoas para trabalharem como voluntárias. É cruel.
E não é só isso. Olha só. Olha uma outra coisa, juntando isso que o Vitor estava falando em relação ao Einstein solicitar voluntários. Uma das medidas que o Estado faz é a ampliação de leitos. E aí vocês devem ver que no Pacaembu foram criados leitos, depois também no AMB foram criados leitos. A gente tem diversos concursos públicos da área da saúde para serem chamados. Eles montaram a estrutura, eu nem vou comentar que licitação também foi abolida nesse processo, como tudo tinha que acontecer muito rápido, a licitação foi abolida, então a compra de materiais já tem origem duvidosa, montam esses hospitais de campanha e que deveriam ser geridos pelo Estado, pela Prefeitura, e acaba que transferem a gestão para o Einstein, para outros grupos. O Einstein é um deles, mas existem outros grupos privados, o Ômega, por exemplo, é outro, para fazer a contratação via PJ. Ou seja, de novo, há uma transferência de recurso público para o privado para a gestão de uma questão latente do coronavírus, que poderia, com certeza, vários hospitais universitários e outros hospitais públicos organizarem essa forma de atendimento. A gente, há muito tempo, na área da saúde, aqui em São Paulo, luta pela abertura do Hospital Sorocabana. O Hospital Sorocabana tem a estrutura prontinha, está vazio. Os equipamentos ali, maca, colchão, tudo está sendo deteriorado. A estrutura está pronta. Era só a gente atualizar, readaptar o que fosse necessário. É uma reivindicação antiga dos moradores ali da região. Não, montam seus pés de campanha e terceirizam a gestão. Qualquer oportunidade de privatização vai ser levada a cabo. Quando a gente fala de privatização, sempre é um tema bem complicado. Embora a gente entenda todo o processo que leva à privatização, junto com isso vem a ampliação do acesso. Eu vou dizer que é ruim abrir um hospital de campanha no Pacaembu? Claro que não, a gente precisa aumentar o acesso, né? Então, para dialogar até com a população que tem a necessidade do serviço de saúde, é muito complicado se colocar contrário à abertura desse hospital. Ninguém nunca vai fazer isso, mas precisa ser falado, precisa ser colocado às claras como é que isso se dá, né? A gente sabe que essas organizações sociais, elas levam uma bolada. Tem organização social que pega mais de 15% de taxa administrativa. Fundação da Área da Saúde, organização social, é uma passagem direta do dinheiro público para o setor privado.
Uma questão complexa, né? Porque existe uma grande contradição do sistema capitalista se revelando em relação a esse vírus, né? Que é, como você contém o vírus? Você contém através da quarentena, através da supressão, que são estratégias que, obviamente, levam a uma redução, a uma contração da atividade econômica, né? Então você entra na situação que você não tem como manter os trabalhadores em casa, porque senão a economia para, mas você não tem como tirar eles de casa, senão a epidemia explode. E como que fica isso? Qual que é a solução nesse momento de contradição?
O que me preocupa nessa questão da gente colocar economia versus vida é que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? A diferenciação de que, por exemplo, economia é o MST conseguir produzir os alimentos e distribuir para a população que vai morrer de fome. E a gente tem que se preocupar com a economia. A economia é uma coisa importante. O que o Bolsonaro está colocando em primeiro plano, sempre coloca em primeiro plano, é o lucro, não só o Bolsonaro, mas os outros governadores que pagam de progressistas, é o lucro dos empresários. Mas, assim, é a questão de como o banco vai funcionar nesse período de 6 meses, 1 ano, de produção de diminuição da produção, é que vai gerar fome, vai gerar desemprego, vai gerar miséria, e isso vai afetar todo mundo. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com isso.
Camaradas, e como tudo isso se relaciona com a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em 2016?
Então, camaradas, essa medida que congelou os gastos públicos barrou um financiamento importantíssimo na área da saúde. Na área da saúde, em outros setores também, mas a situação já era ruim. Com a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, a tendência é ficar cada vez pior, né? E no ano passado, 20 bilhões de reais a menos para o SUS, né? Isso é o que a gente está vivendo agora. A dificuldade já vivia antes e está vivendo cada vez mais, né? A gente reivindica com certeza o fim, né? A revogação urgente dessa emenda constitucional em prol de ter avanços em outras questões da estrutura de saúde, né? Para a gente, de imediato, é preciso maior financiamento na saúde para enfrentar a pandemia de maneira agora, né? É urgente a ampliação de leito hospitalar, é urgente leitos de unidade de UTI com infraestrutura, com equipamento, né? É urgente ter condições financeiras de contratação dos trabalhadores para garantir o atendimento. É o que eu tinha comentado. Tem aí concurso da prefeitura, tem formas de contratação com estabilidade, de maneira a garantir o acesso. Tem possibilidade de contratação. O fato do desfinanciamento da saúde faz com que a gente não consiga ter contratação de qualidade para os trabalhadores. E a gente vai precisar agora e, claro, para sempre, né, da contratação de trabalhador na área da saúde para poder enfrentar essas questões do coronavírus, né? Vão faltar profissionais e esses profissionais vão precisar ser contratados e a gente deseja que eles sejam contratados de maneira sólida, de maneira com estabilidade e que possa assim permanecer passado esse momento mais crítico, né? O congelamento dos gastos reflete totalmente na nossa incapacidade da testagem massiva dos casos. Hoje em dia, quando você tem um sintoma respiratório, se você não está dentro de um quadro grave, você não vai ser testado. E a gente, mais rápido do que outros países, acabou deixando de testar os casos suspeitos. E a gente reivindica que todos os casos sejam testados para a gente saber de fato. É totalmente diferente você imaginar que você tem o coronavírus do que você ter a concretude de um teste positivo, né? E isso, entre os profissionais de saúde, tem levado ao afastamento das pessoas com qualquer sintoma. E, mais para frente, o que a gente vai ver é que o que aconteceu em outros países. Então, não são todos os sintomas que a gente vai identificar como coronavírus sem a testagem. Então, é super importante que a gente reivindique a testagem massiva dos casos, né? E também outra questão que acho que é latente de ser colocada agora, de ser posicionada agora, de ser reivindicada agora, que é a nacionalização dos serviços de saúde, né? Os serviços privados sob o comando do SUS. super, seria muito importante que a gente tivesse uma porta única de entrada no serviço de saúde. O Estado organizasse a gestão dos leitos e onde internar esses pacientes para que o acesso à saúde seja de maneira equânime, né? A gente até comentado que um quarto da população tem acesso a 56% de leito de UTI que estão no privado. E os outros 3/4? Eles não vão caber em menos da metade dos leitos de UTI disponíveis, né? Como medida emergencial, é importante a nacionalização dos serviços privados. E, claro que, quanto comunista, é o que a gente gostaria, né? Essa estatização dos serviços de saúde, sem dúvida, né? Que não seja só uma medida emergencial, mas para agora é preciso fazer isso para que a gente garanta a todo trabalhador, a toda pessoa que for contaminada e que necessite de uma assistência à saúde que vá desde leitos de enfermaria até leitos de UTI, que seja garantido esse acesso. A Espanha fez algo parecido, não é uma coisa que está fora de cogitação, mas precisa de vontade política, né? Então, a gente com certeza sempre lutou por isso, né? É uma pauta da saúde antiga, mas agora é uma pauta que acontece ou a gente é isso ou a gente vai acabar vendo um cenário de guerra, assim, um cenário de morte mesmo, né? E nacionalizar a serviço de saúde inclui também a indústria farmacêutica, os laboratórios, os equipamentos hospitalares. Hoje, 90% dos exames que são feitos, eles são do setor privado, né? A gente, 90% da testagem de corona está no setor privado. Os nossos laboratórios foram todos desfinanciados. E quando a gente fala laboratório, não só o laboratório de pesquisas, mas também laboratório, maquinário, insumos, né? A gente depende totalmente de outros países para a compra de insumo, para a compra de maquinário. A gente não é capaz de ter isso ser produzido aqui no Brasil e agora, nesse momento, outros países não estão interessados em vendê-lo, né? Ventilador, por exemplo, é um problema. Ventilador mecânico para ajudar do ponto de vista respiratório os pacientes. A China, por exemplo, detinha a capacidade tecnológica de produção e conseguiu mudar algumas linhas industriais do país para produzir ventilador. Estados Unidos fez algo parecido, mas a gente, pelo desfinanciamento da saúde, pelo desfinanciamento da educação, da ciência e tecnologia, não há tecnologia e não há material, né, maquinário para isso se dar aqui no Brasil. E, bom, enquanto comunista, com certeza a gente reivindica uma saúde 100% estatal, pública, gratuita, de qualidade, para que todas as pessoas tenham acesso, e isso está totalmente na contramão da Emenda Constitucional 95. É o fim da Emenda Constitucional 95, mas é ampliação de tudo que já aconteceu mesmo antes dessa medida. Essa medida, acho que ela escancara o caminho que a gente está indo, mas antes disso a gente já viveu um desfinanciamento às claras e que cada vez está sendo pior.
Eu também quero fazer um comentário, pessoal, não sei o que a Thaís estava comentando, e daí aquela ressaltar para a gente, que é marxista, o quanto a questão da economia é sim uma questão importante, não pensando nos lucros, mas na questão da capacidade produtiva, na nossa capacidade de produção, de apropriação tecnológica. É interessante ver como a China, por exemplo, ela pode responder à crise girando linha de produção para produção de material, de insumos. É importante a gente ver como o nosso desfinanciamento da questão de pesquisa gera a nossa incapacidade de produção de tecnologia para fazer novos testes, de fazer novas, desenvolver novas vacinas e tal. Isso se reflete agora. Então, assim, é como esse desfinanciamento crônico, que não começa com o Bolsonaro, mas com certeza se aprofunda de forma gigante no governo Bolsonaro, o quanto que esse desfinanciamento crônico, como dos laboratórios, das nossas, a gente tem pesquisadores, tem ótimos pesquisadores aqui no Brasil, o sequenciamento do vírus foi muito rápido, isso mostra que a gente teria capacidade de fazer, desenvolver conhecimento sobre isso, mas aquilo que vinha cronicamente esgotando os recursos da educação, mostra, da pesquisa, mostra agora sua face mais cruel, que é a nossa incapacidade de responder. E a incapacidade de responder tanto em termos tecnológicos, como em termos de produção industrial. O processo que a gente vem sofrendo de virar um grande fazendão se reflete agora na nossa incapacidade de produzir ventiladores mecânicos, de produzir equipamentos de produção individual em larga escala. Tudo que os outros países estão garantindo que primeiro o fornecimento vai ser interno, vai garantir primeiro que o abastecimento interno, é nesses momentos que a nossa dependência externa, nossa dependência tecnológica, nossa dependência dos setores industriais externos, elas se revelam nessa face mais cruel, que quando a gente precisa, a gente depende dos outros países para poder responder à crise. E daí, para fechar essa questão, nas nossas indicações, a gente precisa pensar que a nacionalização que a Thaís propôs não é uma tarefa, o socialismo já, apesar de a gente defender a questão do socialismo e defender a nacionalização, a estatização desses serviços, é uma questão essencial para a gente ter alguma capacidade de resposta frente à crise. Não é, a Espanha não é socialista, o que ela fez foi simplesmente colocar para que o setor privado ele subordinasse o setor público nesse momento de crise para que eles conseguissem responder de forma uniforme na crise. Aqui no Brasil, até isso falou, mais da metade dos leitos são privados. Se a gente não contar com os leitos privados, a gente já está em calamidade. A quantidade de leitos de UTI ocupados no Brasil é mais de 80% no setor público. Então, a gente já fica incapaz de responder à crise do momento inicial. Já está incapaz de responder ao problema crônico, ao problema normal do nosso sistema. Imagina responder a uma pandemia que se sai exaurindo os sistemas de saúde públicos reconhecidos no mundo. Enfim, a situação é uma situação muito problemática. E é uma situação crônica que segue o dito agora. É isso que eu queria comentar.
Primeiro eu queria agradecer aos nossos convidados, a camarada Vitor e a camarada Thaís, que fizeram contribuições incríveis aqui ao programa. Queria prestar também total nossa solidariedade a todos os trabalhadores da saúde que estão lutando aí nas trincheiras contra esse vírus e contra esse desgoverno. E também queria agradecer a você que nos acompanhou em mais um episódio aqui na Rádio Pura e Popular, que é o podcast oficial do PCB São Paulo. Bom, fica aí o convite para você seguir a gente no Spotify e seguir a gente também nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook, a gente está como @RádioPPopular. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação também, né, quem sabe, manda um e-mail para a gente na Rádio Poder Popular, pcb@gmail.com. Forte abraço e saudações revolucionárias.
É isso aí, pessoal. Vamos em frente. Reivindicando aí as questões de saúde, de vida. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. Lavem as mãos, fiquem em casa. Tudo de bom pra vocês. Até mais.
E liga pros seus avós. Os véio é teimoso, eles vão querer sair de casa. Então liga pros seus avós, dá amor pra eles. Fala pra eles ficarem em casa, pelo amor de Deus. Liga a abertura de anime aí. Liga o encerramento de anime. Galera correndo, fotinhos tristes. Agora é pra...